Olá, amigos! Que alegria nós estarmos hoje reunidos novamente para dar continuidade a esse estudo maravilhoso que é o livro Evolução em Dois Mundos. Nós nunca cansamos de ressaltar a importância do título. Olha, nós ficamos em dúvida muitas vezes como fazer para evoluir, quais são os caminhos, e o livro nos traz essa resposta. Então nós ressaltamos em todo episódio, para que fique fixo em nossa mente. Se tem algo que já aprendemos um pouco e vamos aprender de maneira mais intensa ao longo do estudo deste livro, é que a repetição é que faz a formação da inteligência, que vira automatismo depois. Ou seja, ao repetir constantemente o estudo que nós estamos fazendo, ao trazer algumas informações que são básicas, essas informações vão se repetindo dentro do nosso campo de inteligência até que elas virem automáticas, então elas se tornam sabedoria. O livro Evolução em Dois Mundos trata de um caminho, uma diretriz que nós vamos enriquecendo ao longo do nosso estudo juntos, porque somos alunos da doutrina espírita. Estudamos o livro Evolução em Dois Mundos como um pilar desta compreensão e vamos trazendo conhecimento da ciência, o desdobramento de outros livros espíritas, informações da própria equipe espiritual da SEAMA, de maneira que nós possamos enriquecer o conhecimento, abranger o campo de interpretação e trazer essa estruturação para o nosso cotidiano. O nosso dia a dia não é apenas um estudo, é literalmente uma porta que nós abrimos e nós então adentramos um novo cotidiano e passamos a vivenciar de outra maneira a nossa rotina, conscientemente decidindo processos na evolução. Portanto, o livro Evolução em Dois Mundos se trata da vida imortal do espírito, tanto quanto está reencarnado, quanto está desencarnado, porque somos espíritos em suba, ocupando ou não este corpo físico mais denso e material em que nós nos encontramos. Nós estamos no capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos. Nós vamos abordar hoje o final desse capítulo neste episódio e vamos dar continuidade em outros desdobramentos ainda deste capítulo para o próximo episódio. Então nós vamos vendo, olha, quantos episódios nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Mas é uma literatura tão rica, tão profunda, que nos exige realmente uma reflexão, um desdobramento e uma compreensão. A semana passada nós tivemos a chance de trazer o livro Nosso Lar, do próprio André Luiz. E quanto não nos enriqueceu o conhecimento. Olha, meus amigos, eu ressalto também sempre a vocês, nós somos também estudantes, como são vocês. Nós estamos juntos realizando um curso sobre evolução, ouvindo os expositores espirituais, entendendo aqueles que se dedicaram a nos trazer esta dinâmica de estudo. Nós que estamos aqui apresentando somos apenas literalmente expositores encarnados da SEAMA, que estudam junto de vocês, que também somos espíritos em evolução, que também descobrimos informações, também nos fascinamos com elas, também ouvimos a equipe espiritual da SEAMA e buscamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia como espíritos comuns, ir aplicando este conhecimento, tanto para nós, quanto para aqueles que nos cercam. E sem dúvida nenhuma, expandindo isso para o espírito em evolução. Acima de tudo, entendendo que se trata da evolução do espírito e não da evolução do ser humano. Muito do que nós vamos fazer hoje da ciência vai focar o ser humano, porque enfim estamos ainda no planeta antropocêntrico. No entanto, devemos nos lembrar que somos espíritos, que viemos caminhando pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e adentramos o reino humano, e que muito deste processo de consciência, de entendimento, se estende até os nossos irmãos animais. Aliás, eu vou dizer mais, se inicia, enfim, com nossos irmãos animais e nós somos herdeiros deste processo inicial, em que, quando transitamos pela animalidade, abrimos o campo de consciência, passamos a dominar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual automaticamente, a reger o metabolismo, a fisiologia, a patologia, a desenvolver as emoções, os sentimentos, e hoje, espíritos em fase de humanidade, herdamos este processo desenvolvido ao longo de todo esse período, para que nos encontremos com este corpo físico, com este corpo espiritual e com os centros vitais e com os outros corpos que nós teremos oportunidade de estudar. Então, meus amigos, não é que o processo acontece na humanidade, é uma visão antropocêntrica, é uma visão fechada, uma visão pequena diante da grandiosidade da criação divina. O processo acontece ao longo de todo o período de evolução. Desde o reino mineral, o reino vegetal, ele se intensifica na fase de animalidade, porque a consciência se amplia para o meio ambiente e para o próprio corpo. A consciência começa a acordar, enfim. E hoje somos herdeiros deste processo. Tenhamos a capacidade espiritual. Vou reforçar mais. Tenhamos a maturidade espiritual. Mas tenhamos a evolução espiritual. Para que a nossa consciência possa se dirigir à evolução, ao espírito e não ao corpo físico. Vamos abrir os nossos olhos e nossos ouvidos como espíritas, ouvir e representar a doutrina espírita e compreender o processo espiritual em que nós estamos envolvidos e não visualizar o campo da matéria exclusivamente, visualizando os estudos espíritas a partir exclusivamente dos olhos que estão inseridos no corpo físico, mas visualizando e aprendendo os estudos da doutrina espírita a partir dos nossos olhos, ouvidos e mentes espirituais, como espíritos que somos, humildemente aprendendo que a vida espiritual abundante se insere em todos os pontos do universo e, sem dúvida nenhuma, do planeta Terra. E a nós, espíritos em humanidade, representantes da doutrina espírita, quando nós dizemos que somos representantes da doutrina espírita, eu gostaria de reforçar que todo espírita é um representante da doutrina espírita. Nós representamos um conhecimento do Cristo, de sua obra de amor. Somos aprendizes do Cristo, que é o mestre por excelência, e de sua obra magnífica de amor, inserida na doutrina espírita. Com o coração cheio de gratidão, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, abrindo o coração e a mente para o aprendizado. Além do livro Evolução em Dois Mundos, nós teremos a oportunidade de estudar juntos outros três livros: Memória das Células, A Sabedoria e o Poder da Energia do Coração, Medicina Vibracional, Uma Medicina para o Futuro, Cura Sem Remédios, dos precursores até as práticas contemporâneas, a explicação científica dos fenômenos de autocura. Então, hoje, nós vamos trazer o que a ciência descobre, as hipóteses e as coisas já comprovadas, para que nós possamos, junto à ciência espírita, entender o nosso corpo, a nós mesmos enquanto espíritos, e a importância que nós, enquanto espíritos, e a nossa consciência tem para com a nossa saúde. Que Jesus nos ampare a todos. Vamos dando continuidade ao nosso estudo de hoje.
Olá, Sandra. Oi, Nádia. Oi, Tiago.
Oi, Sandra. Oi, Nádia. Oi, Natália. Tudo bem? Bom, vou começar pela leitura do livro Evolução em Dois Mundos, que fala sobre o centro coronário. Temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos da nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes da sua movimentação consciencial no campo do destino. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura mental das células. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima da manifestação. Todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária, ou hausto corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. Centros vitais e células. São os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes às células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distinguem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtro do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida das glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Essas células, que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas, procedem do elemento primitivo, comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quando as formações protoplásmicas nos lastrearam as manifestações primeiras. Tanto quanto a célula individual, a personalizar-se na ameba, ser unicelular que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano em que respira, os bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, agora domesticadas, na sua quase totalidade em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, água, oxigênio e canais de exoneração excretória, para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhes traça, encontrando, porém, nesse clima, que lhes é indispensável, na estrutura aquosa de nossa constituição fisiopsicossomática, a expressar-se nos líquidos extracelulares, formados pelo líquido intersticial e pela plasma sanguíneo.
Olha, meus amigos, ouvindo, né, a leitura, são informações tão profundas. Por isso que, doutrina espírita, nós não estudamos como quem lê um romance. Mesmo os romances espíritas não devem ser estudados como uma simples leitura, um simples passatempo. Vale sempre a observação dos detalhes, dos trechos colocados, das linhas inseridas, para que nós sejamos capazes de compreender mais a fundo os processos que se nos apresentam. Então, quando nós ouvimos aí do centro coronário, olha, para ficar mais fácil, os centros vitais estão localizados no corpo espiritual, mas o corpo espiritual está ligado ao corpo físico. Desta forma, os processos e trabalhos que nós realizamos no corpo físico, como passe, por exemplo, imediatamente serão dirigidos ao corpo espiritual. Então, quando nós fazemos o passe por imposição de mãos, ali acima da cabeça, né, que é o passe mais comum, ali acima da cabeça, trazendo essa energia radiante que verte do plano espiritual superior, que acompanha os trabalhos de passes dentro de uma câmara de passe, aquela disciplina, aquela prece, unindo-se ao amor do médium, ao desejo do médium de auxiliar aquele que está ali à sua frente. Então, essas energias luminosas e curativas que vertem do mais alto, olha, essas energias Unidas à energia do amor do médium, transpassam a mão do médium e, através ali daquela região do cérebro físico, se irradiam para o centro de força coronário. E conforme nós podemos ver, esse centro de força, centro vital ou chakra coronário, ele vai irradiar, ele vai fluir toda essa energia para todos os outros centros vitais do corpo. Vai distribuir esta energia. Então, olha, vamos repetir. No passe. O passista está ali naquela câmara de passe. Olha a importância da câmara de passes, do silêncio. Tratam-se de campos de manipulação de energia. O nosso pensamento, nós já aprendemos aqui, e teremos oportunidade de aprofundar em outros estudos, é matéria. Os nossos sentimentos se transformam em matéria mental, conforme ele diz aí no texto. Nós somos co-criadores menores, como tivemos a oportunidade de estudar no primeiro capítulo. Por que será que no primeiro capítulo, André Luiz veio nos descrevendo justamente o processo de co-criação em que estamos inseridos? Co-criadores maiores, como o Mestre Jesus e outros arcanjos, co-criadores menores, somos nós, espíritos em fase de humanidade, e o Criador. Por excelência, Deus, nosso Pai. Somos co-criadores. Constantemente, nós nos ocupamos, nós retiramos material do fluido cósmico universal. Cada vez que pensamos, cada vez que sentimos, cada emoção que nós trazemos, nós automaticamente retiramos material do fluido cósmico universal. Este material, então, é modulado. E a partir disso, olha só, quando a gente retira esse material, transforma em matéria mental, nós teremos a oportunidade de estudar isso mais a fundo, mais para frente. Então, hoje nós não vamos nos aprofundar nessa questão, mas transformamos em matéria mental, que é o que ele está nos descrevendo no texto. Imediatamente, isso se irradia de nós mesmos, enquanto espíritos, para o centro de força coronário, o centro vital coronário, ou chakra coronário que seja, e a partir daí para todos os outros centros vitais. Então, tudo que nós pensamos e sentimos se irradia imediatamente para o centro coronário e dele vai para os outros, para o laringe e todos os órgãos. Então, a partir do laringe, todos os órgãos que estão envolvidos junto à coordenação do centro de força laríngeo, antes dele, o frontal, né, que envolve todo o sistema nervoso central e periférico. Nós temos o cardíaco, que vai envolver todos os órgãos da região do tórax. Olha que importante, olha, não só no corpo físico, particularmente no corpo espiritual, particularmente primeiro no corpo espiritual, primeiro no corpo espiritual, depois no corpo físico. Temos o gástrico, todos os órgãos envolvidos com ele, o esplênico, todos os órgãos envolvidos com ele, o genésico. Então nós estamos falando dos centros vitais maiores a outros menores, do número muito grande no corpo espiritual. Nós vemos a importância desse processo. Tudo que pensamos, sentimos imediatamente é transmitido para o coronário, de nós para o coronário, do coronário para todos os centros vitais, dos centros vitais para todo o corpo espiritual, do corpo espiritual para todo o corpo físico e todos os órgãos do nosso corpo físico. E aí nós vamos ver, então, como é importante nós aprendermos a trabalhar os nossos sentimentos, aprendermos a orar e vigiar, conforme nos dizia Jesus. Ore, vigie, orar, vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções. E orar pedindo intuição, caminhos para aprendermos a modificá-los, a utilizá-los para o bem, a transformá-los para o amor e para a obra do Cristo. Vamos voltar à câmara de passes, que nós fomos trazendo esse texto para nós nos lembrarmos do passe. Quando nós estamos numa câmara de passes, puxa, algumas pessoas podem não saber. Olha a importância do estudo, porque é necessário que os trabalhadores de uma casa espírita realizem cursos. Curso de médiums, algumas casas vão chamar assim, outros vão chamar de estudo sistematizado de doutrina espírita, alguns vão chamar curso de assistência espiritual, não importa o nome do curso, que estudemos a doutrina espírita para compreendermos esses processos. Somos, então, trabalhadores de uma câmara de passes. O que pensamos se irradia em nós, mas se irradia ao nosso redor. Se transforma em um campo de energia, em uma matéria chamada matéria mental. Então, a importância do médium ficar em prece. A importância de nós, quando vamos receber o passe, entrarmos em prece. A importância do celular estar desligado. Médium, câmara de passe, celular é na bolsa, no armário. Dei leva para a câmara de passes, né? Mas a importância do próprio assistido, adentro, celular desligado, relógio desligado, para que essas energias da internet não influenciem o próprio tratamento que nós fomos ali realizar. orar, ficar em prece, solicitando o amparo do Cristo, imediatamente nós produzimos essas matérias mentais superiores, abrindo nosso centro de força coronária, para que ele possa receber os campos de energia superior que nós fomos lá buscar. E então distribuir estas forças que nós recebemos para os outros centros vitais, para o corpo espiritual e para o corpo físico. Claro que nós vamos estudar mais a fundo este assunto do passe bem mais para frente, entender melhor. Nós temos que estudar realmente todo o livro Evolução dos Mundos e outras literaturas para entender. Mas isso é uma coisa que nós já podemos compreender. Aquela lógica que a doutrina espírita nos traz, que nos permite um entendimento mais profundo acerca do assunto. Dando continuidade agora ao próximo item que nós estudamos aí, a memória das células. É interessantíssimo André Luiz nos trazendo essa história. Olha, quando ele diz assim, ó, ele diz que é importante, ele fala assim, ó, é importante considerar, todavia, que nós, se refere a ele e os companheiros espirituais que estão com ele no plano espiritual, os desencarnados na esfera que nos é própria, lá no plano espiritual, estudamos presentemente a estrutura mental das células. A estrutura mental das células. Vou repetir, ó. Estudamos presentemente a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação. Todos eles de origem mental. Então, olha, nós vamos aí trazendo esse entendimento, nos lembrando, conforme já estudamos em outros podcasts, que a nossa célula é o corpo físico de um espírito em fase inicial de evolução. Então, quando nós falamos da estrutura mental da célula, tem a questão do próprio corpo físico em si e do espírito que ali está, fase inicial de evolução, com a consciência dormente, mas não é que não tem consciência. A consciência está dormente. No entanto, recebe ele todos os aprendizados imprimidos a partir de nós enquanto espíritos em evolução. Então, esse é um aprendizado essencial. Conforme nós vamos estudando, entendendo, nós começamos a olhar o nosso corpo físico de uma maneira mais profunda. Disso se trata o processo de individuação, que é o desenvolvimento da consciência para o próprio corpo sob a ótica espiritual, para si mesmo enquanto espírito. E enquanto espírito é preciso que aprendamos a olhar o nosso corpo como vida espiritual abundante. Eu queria trazer aqui um texto que está no livro Memória das Células, a Sabedoria e o Poder da Energia do Coração. O autor, Paul Pearson, é um PhD. Ele, na verdade, é um especialista em psiconeuroimunologia, tá? Psiconeuroimunologia. E ele mesmo ficou doente e ele começou a ouvir o próprio coração. O que significa ouvir o próprio coração, gente? É ouvir a nós mesmos enquanto espíritos. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque não se trata disso no nosso estudo de hoje, mas eu queria trazer um texto que tem muito a ver com essa colocação que nós tivemos agora, que é a estrutura mental das células, em que ele diz o seguinte, ó, energia e informação são a mesma coisa. Por quê, gente? Porque energia é matéria, né? Tudo que existe tem energia. Vou repetir melhor ainda. Sob a ótica da doutrina espírita, tudo que existe é energia. Toda matéria é energia coagulada, nos diz Emmanuel no livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A energia é plena de informação. E a energia informativa armazenada é o que produz memórias celulares. Olha só. Fundamentados em teorias e pesquisas das áreas da biologia e outras ciências, podemos dizer que todos os sistemas vivos são, por natureza, manifestações de energia que contém a informação, memória do que são e como funcionam. O coração é o principal gerador de energia informativa. Por que o coração é o principal gerador de energia informativa, porque as nossas emoções partem do coração. O nosso eu profundo parte do coração. Os nossos sentimentos são mobilizados aqui no centro de força cardíaco. E do cardíaco eles passam a gerar material mental. Desse material mental é que nós vamos distribuir tudo isso pelos nossos centros vitais. Então é importante que nós entendamos a ligação entre o coração e os nossos sentimentos. E a ligação entre os nossos sentimentos e a nossa manifestação enquanto espíritos. O coração é o principal gerador de energia informativa, nos diz o autor. O coração não cessa de transmitir padrões de energia informativa que regulam os órgãos e células do corpo inteiro. Toda célula é literalmente banhada pela energia informativa que o coração transmite. Já que é o principal gerador e transmissor de energia informativa, o coração é fundamental para a lembrança que o nosso sistema tem de sua própria vida, sua memória celular. Por que ele diz isso? Porque ele conseguiu ouvir a si mesmo enquanto espírito a partir de suas emoções. Olha que interessante! Aí nós vamos pensar, mas nós acabamos de ouvir a Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz diz que o espírito transmite as informações, tudo que ele consegue manejar a partir do fluido cósmico universal, pelo centro de força coronário. Isso não parece uma contradição? Então vamos agora trabalhar um pouco os nossos pensamentos, entender a relação entre as duas coisas. Por que será que nós trouxemos esse livro? Qual a razão de nós termos trazido essa informação? Vejam só. A partir de uma literatura, por exemplo, que nós temos do livro Escutando os Sentimentos, do Wanderley Soares de Oliveira, Espírito Irmãs de Fô, nós entendemos melhor que é essencial para o nosso autoconhecimento nós escutarmos os nossos sentimentos, sermos capazes de identificá-los, interpretá-los, entender o significado. O primeiro sentimento, porque eu sinto de onde vem a raiz deste processo. E os nossos sentimentos, eles se irradiam a partir do nosso coração. O espírito faz toda a informação se irradiar a partir do centro de força vital. Mas nós identificamos, olha só, nós identificamos as nossas emoções e sentimentos a partir do nosso coração. Então, é o nosso coração que dispara. É dele que vem aquela emoção quando nossos olhos se enchem de lágrima, ou aquela alegria, aquela euforia que nos faz rir, gargalhar. É do nosso coração que partem todos esses processos. Então, vejam só. O espírito retira material do fluido cósmico universal, produz a matéria mental que se irradia para o centro coronário e dele para os outros centros de força. Os processos complexos de emoções e dos sentimentos do espírito, mesmo vindo todo este material a partir do centro de força coronário, são concentrados, trabalhados automaticamente no centro de força cardíaco, refletindo estes processos emocionais em nosso coração. Então nós, enquanto espíritos, retiramos o material do fluido cósmico universal, produzindo os pensamentos. Estes pensamentos se irradiam imediatamente para o centro de força coronário, dele transmitido para todos os outros centros de força, todos os outros centros vitais distribuídos pelo corpo espiritual e daí para o nosso corpo físico. Mas este material que nos gera a emoção, o sentimento, é condensado no nosso centro de força cardíaco. Mesmo que parta toda a matéria mental pelo coronário, o processo emocional que responde à matéria mental, aos pensamentos que produzimos, se condensa no nosso centro de força cardíaco e se irradia no nosso coração. Por isso o coração dispara. Por isso o coração se entristece. Por isso ele gera as emoções que fluem em outros tipos de pensamentos no nosso cérebro. Por isso que quando nós pensamos em escutar os nossos sentimentos, é para o coração que nós nos voltamos. Dele todas as nossas memórias. Porque quando o coração vai bombeando, olha só que interessante para o nosso corpo físico, conforme o coração vai bombeando, conforme o coração bate, ele leva o sangue, mas ele leva com ele também todos esses prints de informação. A partir do sangue que vão se depositando em todas as nossas células. Que prints de informação? Os prints das informações dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, meus amigos, olha que coisa incrível. Eu tenho certeza que é muito mais profundo do que isso que nós estamos dizendo. Eu tenho certeza. Está muito além do que este campo, do que este campo que nós estamos estudando hoje. Nós estamos nos alfabetizando na questão de como nós, enquanto espíritos, manejamos o nosso corpo físico. Como nós, enquanto espíritos, manejamos então o nosso corpo espiritual? Como nós, enquanto espíritos, vamos fazendo o processo de individualização do nosso corpo espiritual? Individualização no sentido de que ele vai se tornando cada vez mais individual, um representante único do que nós somos. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva muito importante. Claro que nós estamos estudando aí no início do livro, nós vamos ainda assim dedicarmos-nos a entender muito mais a fundo a questão dos animais, porque virá um estudo profundo ao longo de vários dos próximos capítulos falando dos animais. Mas é importante nós ressaltarmos que todos os animais superiores, todas as aves, todos os mamíferos, todos. E eu vou dizer mais, também outros animais que começam a ter consciência do próprio corpo e iniciam ainda de maneira rudimentar do ambiente ao redor. Olha só. Mas particularmente as aves e os mamíferos já coordenam o corpo físico e o corpo espiritual automaticamente. Já coordenam o corpo físico e o corpo espiritual automaticamente. Mas e os outros animais? Os outros animais estão automatizando o processo. Nós vamos estudar isso mais a fundo, mais para frente. Estão automatizando o processo. Não significa que não haja uma parte automatizada já, uma grande parte automatizada, por exemplo, nos peixes. Uma grande parte. Uma grande parte está automatizada nesse processo. Então, ele não automatizou tudo, mas uma parte automatizou. À medida que o espírito vai automatizando o controle do próprio corpo, ou seja, automatizando a capacidade de coordenar as células, é que o primeiro centro de força, que está totalmente, ou seja, totalmente formado, o primeiro centro de força, o chakra, o centro vital, totalmente formado, é o coronário, na fase de répteis. Olha só, que é uma fase de transição para a de animais superiores. Então, coordenando o corpo físico automaticamente, coordenando as células automaticamente, o espírito faz esse processo. Ele não é capaz de criar ao redor dele. Mas à medida que ele vai automatizando, para automatizar ele tem que ser capaz de retirar material do fluido cósmico universal e transformar em matéria mental para impregnar aquilo que ele sente e pensa no próprio corpo. Como assim, Sandra? Significa que também os animais superiores, olha, não precisa ser um grande gênio, basta observá-los. Também os animais superiores, todas as aves, todos os mamíferos, impregnam suas emoções e sentimentos no seu corpo físico e no seu corpo espiritual, em suas células. É mais fácil entender quando nós damos um exemplo. Um animal que fica muito sozinho, muitas vezes desenvolve gastrite, depressão. E aí nós pensamos, ah, meu gato está com depressão, por isso ele fez um quadro urinário. Olha, meu cachorro está com uma gastrite terrível, porque eu fiquei muito tempo em casa, no home office, e agora voltei a trabalhar. Meu cachorro piorou. Olha, ele tem um quadro epilético. Estava bem controlado enquanto eu estava em home office. Quando eu saí, ele piorou. Por que isso acontece? Por conta desta questão que nós estamos falando aqui, nós vamos explorar mais isso mais para frente. Mas eu gostaria de ressaltar, por conta desta questão que nós estamos falando aqui, por que isso acontece? Porque esses espíritos em evolução já coordenam automaticamente o seu corpo físico, retirando o material do fluido cósmico universal e distribuindo esse material para ordenar as células, como diz André Luiz aqui, ó, para implementar as especialidades necessárias nos diversos órgãos. As suas emoções, os seus sentimentos influenciam nessa coordenação. Então, automaticamente, as emoções que os nossos animais sentem vão, eles mesmos, enquanto espíritos, a partir dessas emoções, vão retirar material do fluido cósmico universal e gerar pensamentos ligados somente ali à questão da vivência material, mas pensamentos que vão coordenar as células, dar ordens às células, gerando doenças. Então, meus amigos, este fator, ele não se refere apenas ao corpo físico humano, mas também aos animais. E mais, a questão da memória das células. Toda a informação que nós repetimos automaticamente, toda a informação que nós repetimos automaticamente, constantemente. Então, vou dar um exemplo, olha, para ficar fácil. Por exemplo, eu fui ofendido pelo meu vizinho. E essa ofensa me gerou um rancor. E eu fico o tempo inteiro pensando no vizinho, porque o vizinho fez isso foi injusto, isso foi injusto, isso foi injusto. Conforme eu vou pensando isso, eu vou automatizando, enviando essa informação constantemente a mesma informação, impregnando o meu corpo espiritual, os meus centros de força que transmitem para o meu corpo espiritual, que transmitem para o meu corpo físico, e vou mandando esses prints de informação para as minhas células, constantemente, o tempo todo, formando uma matéria mental, memória nas minhas células, de rancor, de raiva, de injustiça, de indignidade, alterando o funcionamento das células, gerando doenças. Nós vamos explorar um pouco isso ainda no final do nosso episódio, mas já fica aí uma reflexão para nós. Puxa, os animais, a informação automatizada de que eles estão sozinhos, pior ainda, particularmente, aí sim, porque estão sozinhos, mas são amados. Então, olha, eu vou, só para a gente não ficar preocupado com isso, que eu sei que já vai ter gente preocupada com isso. Puxa, eu tenho que sair de casa, Sandra, eu vou ter que trabalhar. Como eu faço? Nós vamos tratar a gastrite dos nossos animais e explicar a eles o que está acontecendo. E são capazes de nos entender. E compensá-los com outras formas. Chegar em casa, brincar com eles, conversar com eles. Eles vão se readaptar, porque eles são amados. Diferente dos animais que passam por maus tratos cotidianamente. Então vamos pensar no bezerro. No bezerro, cuja mãe é vaca de leite, que foi separado da mãe no primeiro dia, colocado sozinho num ambiente, sozinho, fechado, completamente fechado, para que ele se movimente minimamente possível. Ele é um número. Ele é mal alimentado para que ele fique com anemia. Ele é tratado como um número. Se ele desobedecer, ele apanha. Ele muitas vezes tem fraturas espontâneas e ele passa o tempo inteiro procurando a mãe que não está com ele, isso por 4 a 6 meses. Ele passou 4 a 6 meses procurando a mãe que foi afastada dele. Ele passou 4 a 6 meses sozinho num cubículo, na maioria dos casos, escuro. Ele passou 4 a 6 meses desnutrido, a ponto de ter fraturas espontâneas, musculatura flácida. Ele passou 4 a 6 meses sendo maltratado. 4 a 6 meses em que a informação diária do meio externo de maus tratos foi transmitida a ele, gerando as emoções, que gerou pensamentos, que impregnou esses pensamentos pelo centro de força, que impregnou no corpo espiritual, impregnou no corpo físico. Sentimentos de pânico, de medo, de solidão, de desespero, de tristeza, de desânimo. Tudo isso numa depressão profunda. Então não é só a questão física, da dor física, nós temos a dor emocional muito mais profunda, muito mais difícil e desafiadora. A questão da dor física, os impactos físicos que se refletem no corpo espiritual pela emoção ali presente, a equipe espiritual após o desencarne trata. Mas a questão da emoção dolorida, muitas vezes as equipes espirituais desenvolvem um profundo amor e carinho, em profunda dedicação, mas aquela memória persistente dele, a memória que está no cérebro dele, no cérebro espiritual, das lembranças constantes, cotidianas, que ficaram marcadas, que ele não consegue evitar de pensar, refazem as lesões do corpo espiritual. Somente uma reencarnação envolta em muito amor para criar novas memórias, fazer com que essas memórias se automatizem, com que essa automatização impregne as memórias das células e cure este espírito e este corpo espiritual. Grande a responsabilidade humana, meus amigos, para com a dor alheia de nossos irmãos animais. Então agora vamos à segunda parte do nosso estudo de hoje, com a leitura de outros 2 livros.
Bom, eu vou ler um trecho do livro Medicina Vibracional, Uma Medicina para o Futuro. Existe um novo gênero de médico-terapeuta atualmente em expansão, que procura entender o funcionamento dos seres humanos a partir de uma revolucionária perspectiva de acordo com a qual a maioria é uma forma de energia. Esses cientistas espiritualistas encaram o corpo humano como um modelo instrucional, graças ao qual poderemos começar a entender não apenas a nós mesmos, mas também o funcionamento interno da natureza e os segredos do universo. Através da percepção de que os seres humanos são constituídos de energia, podemos começar a compreender novos pontos de vista a respeito da saúde e da doença. Essa nova visão einsteiniana proporcionará aos médicos do futuro não apenas uma perspectiva única a respeito das causas das doenças, como também métodos mais eficazes de curar as enfermidades que afligem os seres humanos. Em vez de recorrer aos tratamentos cirúrgicos ou farmacológicos convencionais, a medicina vibracional procura tratar as pessoas com energia pura. Essa perspectiva teórica baseia-se na compreensão de que o arranjo molecular do corpo físico é, na verdade, uma complexa rede de campos de energia entrelaçados. A rede energética, que representa a estrutura física celular, é organizada e sustentada pelos sistemas energéticos, sutis, os quais coordenam o relacionamento entre a força vital e o corpo. Há uma hierarquia de sistemas energéticos sutis, que coordena tanto as funções eletrofisiológicas e hormonal, como a estrutura celular do corpo físico. É basicamente a partir desses níveis de energia sutil que se originam a saúde e a doença. Esses singulares sistemas de energia são intensamente afetados tanto pelas nossas emoções e nível de equilíbrio espiritual, como pelos fatores ambientais e nutricionais. Essas energias sutis afetam os padrões de crescimento celular, tanto positiva como negativamente. Existe um aspecto da fisiologia humana que os médicos ainda não compreenderam e que relutam em reconhecer: a conexão invisível entre o corpo físico e as forças sutis do espírito detém a chave para a compreensão dos relacionamentos internos entre matéria e energia. Quando os cientistas começarem a compreender o verdadeiro relacionamento existente entre a matéria e energia, estarão mais perto de compreender o relacionamento entre a humanidade e Deus. O ramo da ciência atualmente em grande desenvolvimento que levará a humanidade a esse novo nível de compreensão é a medicina vibracional. Ela procura curar as doenças e transformar a consciência humana, atuando sobre os padrões energéticos que dirigem a expressão física da vida. Acabaremos descobrindo que a própria consciência é uma espécie de energia que está integralmente relacionada com a expressão celular do corpo físico. Assim, a consciência participa da contínua criação da saúde ou da doença. A medicina vibracional, na condição de ciência do futuro, talvez nos proporcione indicações que ajudem os médicos a descobrir por que algumas pessoas permanecem sadias enquanto outras estão o tempo todo doentes. Só haverá uma medicina verdadeiramente holística quando os médicos vierem adquirir uma melhor compreensão a respeito dos profundos interrelacionamentos entre o corpo, a mente e o espírito, e a respeito das leis naturais que reagem suas manifestações no nosso planeta. Nós somos, na verdade, um microcosmo dentro de um macrocosmo, como os filósofos orientais há muito compreenderam. Os princípios observados no microcosmo frequentemente refletem os princípios mais amplos que governam o comportamento do macrocosmo. Os padrões de organização da natureza repetem-se em muitos níveis hierárquicos. Se uma pessoa puder compreender as leis universais, tal como elas se manifestam na matéria, no nível do microcosmo, ela também terá mais facilidade para compreender o universo como um todo. Quando os seres humanos compreenderem realmente as estruturas físicas e energéticas de suas mentes e corpos, estarão muito mais perto de compreender a natureza do universo e das forças criativas que os ligam a Deus. Agora eu vou ler um trecho do livro Cura Sem Remédios, dos precursores até as práticas contemporâneas, a explicação científica dos fenômenos de autocura. Autoajuda e o empoderamento. Este capítulo talvez seja um dos mais importantes deste livro. Sem os componentes metafísicos da autoajuda e do empoderamento, ou seja, a reivindicação do poder pessoal, os princípios escritos nos capítulos anteriores são muito menos significativos. A iniciativa e a ação pessoais são elementos vitais para a autocura. A hipótese básica que conduziu ao desenvolvimento deste livro foi a ideia de que, em última análise, as pessoas curam a si mesmas. Nas modalidades de cura que examinamos, descobrimos que a mente subconsciente é a força motriz no restabelecimento da saúde. O objetivo principal é fazer com que o subconsciente do paciente acredite no placebo ou na sugestão. Métodos distintos de cura funcionam para diferentes pessoas. Para algumas, pode ser a devoção a um santo predileto. Para outras, fazer uma peregrinação à Gruta de Lourdes. E para outras ainda, acreditar em uma relíquia, pedra, árvore especial ou um determinado cristal, ímãs ou algum outro objeto. É preciso ter uma coisa em mente. É a pessoa que confere poder ao objeto selecionado. O objeto em si não encerra nenhum poder, uma vez que o sentimento de assombro ative a imaginação por meio de um desses símbolos. A mente subconsciente funcionará em conformidade com isso, desde que a pessoa tenha um forte desejo de ficar curada. Na ausência desse desejo, nenhum método será eficaz. Em última análise, toda cura é uma autocura. Todo ser humano cria a sua própria realidade de acordo com as suas necessidades de autodesenvolvimento, e a doença pode ser parte disso. Uma enfermidade pode ser uma bênção para uma pessoa e uma maldição para outra. A doença e a cura respondem à lei da atração. Podemos atrair uma doença por meio de pensamentos interiores ou não declarados. Inversamente, podemos redirecionar e refocalizar a nossa mente na saúde e, portanto, atraí-la. O propósito da hipnose e das terapias sugestivas, bem como dos outros métodos de tratamento, é implantar a imagem da cura na mente subconsciente do paciente, levando em conta o antigo aforismo oculto. Abre aspas, a natureza desassistida falha, fecha aspas. Bem como a premissa de que a saúde é um estado natural do homem, podemos concluir que a doença é inatural. O conceito da autoajuda é importante. A pessoa precisa definir a intenção inicial, o desejo de ficar curada, para ativar os mecanismos interiores que conduzirão à recuperação. Sem essa intenção preliminar, nada acontecerá. Lembramos-nos do famoso adágio atribuído a Benjamin Franklin. Abre aspas. Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. Fecha aspas. No passado, os cuidados médicos tradicionais do Ocidente deixavam de incorporar a mente e a espiritualidade às questões de cura. Nos tempos modernos, médicos e profissionais da área de saúde ligados a eles estão ativamente buscando a reintegração da religião, da espiritualidade, da prece e da intenção.
Olha, meus amigos, queria começar ressaltando a importância desta literatura que nós tivemos agora. São excelentes livros. Vale a pena ler. Não são livros espíritas, mas que é muito importante quando a gente lê, porque nós vamos vendo muitos estudos científicos, muita a construção de pesquisas incríveis, que vêm de encontro às informações que estão dentro da doutrina espírita. Então nós trouxemos aí dois trechos, mas que vêm de encontro a este caminho que está dentro da doutrina, que nos faz pensar de uma outra forma, entender de uma outra forma. É claro que nós ainda, essa é uma medicina ainda inicial, eu estava pensando, puxa, como eu gostaria de fazer uma faculdade de medicina veterinária que abordasse todo este campo, que visse desde o primeiro ano, quando eu fosse estudar a de fisiologia, por exemplo, a fisiologia dos diversos corpos dos animais. Então, isso é o futuro da medicina, mas nós ainda não chegamos nesse ponto. É claro, inclusive, eu gostaria de ressaltar, puxa, mas o que, que eu faço? Eu busco só esse tipo de medicina? Ainda também estamos iniciais nesse processo no Ocidente. Eu acho que são alternativas que nós precisamos buscar, e não há nada de errado em usar as duas alternativas. Eu vou buscar a medicina alopática, tem uma doença grave, vou buscar a medicina alopática, os tratamentos que hoje a medicina alopática me oferece, com inúmeros recursos, e vou buscar também a medicina alternativa, casar as duas coisas com médicos responsáveis, formados, tomando muito cuidado com a questão do curandeirismo, né? Então, é muito importante que nós saibamos a quem nós estamos procurando, mas sim utilizar a medicina alopática quando necessário. A medicina que ainda é alternativa, quando for necessário, as duas juntas. E olha, vou dizer, medicina espiritual, porque era tratamento espiritual, cirurgia espiritual do centro espírita, a medicina alopática, a medicina alternativa. Mas conforme nós vamos estudando o que André Luiz nos trouxe agora, num simples capítulo, na verdade, nem um capítulo, meio capítulo, uma página e meia, nós estamos estudando uma página e meia. E desdobrando esta página e meia nesses estudos, nessas pesquisas que a ciência hoje já nos traz, nesses três livros que nós tivemos a oportunidade de complementar o nosso estudo hoje. Nós podemos dizer que o que nós chamamos hoje de medicina alternativa vai se tornar a medicina natural, a medicina por si no futuro, num planeta em que a vida do espírito for olhada de outra maneira, em que o espírito estiver em primeiro lugar. E aí a medicina alopática que será alternativa, é a medicina alopática que será de outra vista, de outra maneira, mesmo porque nesse planeta mais evoluído, em que nós nos entendemos melhores como espíritos, nós também entendemos melhor a nossa influência em nosso corpo. Nós estaremos mais dedicados à nossa evolução. Nós buscaremos em primeiro lugar a saúde espiritual. Nós entenderemos, quando nós adoecermos, que o nosso corpo físico está nos trazendo uma mensagem de uma enfermidade da alma. Hoje nós adoecemos, nós nos desesperamos quando há uma doença grave, e é natural. E quando eu digo nós, é porque isso acontece comigo também. Há um desespero, um medo, pânico, o que será que vai acontecer? Meu Deus, será que eu vou morrer? Esse é o nosso pensamento. No entanto, a doença é um reflexo de uma enfermidade da alma. Dia chegará que nós, mais conscientes, e com esse estudo que nós estamos fazendo agora, automatizado como sabedoria, quando o nosso corpo físico manifestar uma doença, a nossa preocupação será: meu Deus, algo está acontecendo comigo enquanto espírito que eu não pude perceber. Algo com as minhas emoções, os meus sentimentos e os meus pensamentos está distanciado das leis divinas que regem o universo. E desta forma, eu enviei ao meu corpo a informação que impregnou as minhas células, gerando este distúrbio no corpo físico. Puxa, precisarei tratar o corpo físico com os recursos que a medicina me oferece. Precisarei tratar o corpo espiritual com os recursos que a medicina também me oferece e com os tratamentos espirituais que estão ao meu dispor, que eu vou buscar nos centros espíritas, porque veja, não é somente o centro espírita que faz tratamento espiritual. A prece é uma forma de tratamento espiritual. A imposição de mãos em outras crenças religiosas é uma forma de tratamento espiritual. A hóstia, lá na Igreja Católica, recebida com aquela fé, o coração ligado ao Cristo, é uma forma de tratamento espiritual. Não sejamos preconceituosos acreditando que somente os centros espíritas é que podem dar os tratamentos espirituais. A espiritualidade superior está presente em todos os pontos em que haja servidores de amor e em que haja aqueles que fazem prece. Então eu vou buscar, voltando, o recurso da medicina para tratar o corpo físico, o recurso da medicina que hoje nós chamamos de alternativa, mas que no futuro será a medicina em si, para tratar o corpo espiritual, o duplo etérico, e vou buscar os tratamentos espirituais também para tratar o meu corpo espiritual em outros campos de energia, e vou buscar os caminhos de observar-me intimamente para compreender o que em mim gerou toda esta cadeia que, por fim, como último campo de recurso para chamar a minha atenção para o meu próprio núcleo de sofrimento, exteriorizou-se no corpo físico. Então esse será o nosso pensamento do futuro. A medicina do futuro, ela vai olhar acima de tudo o ser presente, a consciência presente, que gera todo o campo de desequilíbrio energético, culminando no desequilíbrio do corpo físico. Então, no futuro, nós passaremos a ter esse tipo de pensamento. Isso valerá também para a medicina veterinária. Claro que, para os animais, o corpo físico tem um impacto maior, mas nós temos ali uma consciência que vai impactar este corpo de alguma forma. Os animais não respondem pela lei de ação e reação, os animais não têm expiações, mas os animais têm provas e, principalmente, os animais têm emoções, eles têm sentimentos, eles têm pensamentos, eles estão interagindo com o meio meio ambiente externo e trazendo informações do meio ambiente externo para si mesmos. E essas informações serão sim impregnadas em suas células e gerarão saúde ou doença de uma forma ou de outra, não ligada à expiação, mas ao simples aprendizado do espírito que inicia o processo da coordenação do próprio corpo. Porque coordenar o próprio corpo não é simplesmente dizer assim: coração bate, pulmão respira, bexiga funciona. Coordenar o próprio corpo é criar um campo de matéria mental que imprima nas células o que nós somos, suas funções básicas e o nosso processo de individualização. Então, meus amigos, nós temos muito a aprender, muito mesmo, mas este aprendizado nos abre caminho, não somente para a nossa saúde, mas para a saúde de todos os espíritos do Senhor que nos permitem a vida neste planeta. Porquanto a saúde do planeta se refletirá neles, um planeta doente significará toda uma natureza doente, homens, animais e a natureza como um todo, todos adoecidos, corpos físicos adoecidos, porquanto de uma egrégora adoecida no planeta Terra. Então veja quanta coisa, quanto se amplia este campo que nós estamos estudando hoje. Por isso eu digo, Evolução em Dois Mundos é um livro. Então nós estamos estudando aqui dois parágrafos, três parágrafos que sejam de tão enriquecida informação. E enquanto nós estamos estudando, eu estou pensando, eu sei que vocês também estão pensando, puxa, quanto mais terá a aprender? Quantos outros livros, quantos outros conhecimentos, quantas outras informações a entender acerca dessas colocações que André Luiz nos faz neste pequeno trecho que nós estudamos agora? Temos muito a entender. E aí nós pensamos, puxa, entendi. Entendi que a doença se manifesta dessa forma. Eu entendi que eu coordeno meu corpo. Então, como eu faço? Que caminhos de cura? Há processos em que eu possa buscar? Temos todos esses que nós trouxemos hoje. Sem dúvida nenhuma, o tratamento espiritual. E muitas vezes nós buscamos o tratamento espiritual, nosso desconhecimento acerca da vida espiritual de nós mesmos enquanto espíritos, nos faz querer um milagre. Então nós buscamos o tratamento espiritual ali, esperando que seremos curados, sem entender, enfim, que a cura pode vir como uma oportunidade nova que se abre. Mas é a modificação íntima que gerará a cura definitiva. Por isso disse Jesus de uma maneira muito simples: a tua fé te curou. Não é simplesmente a fé de acreditar, é aquela fé transformadora da intimidade do espírito. É a fé que busca os caminhos do aprendizado do amor. É a fé que compreende o Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Segunda lição: vai e não peques mais, disse o Cristo. Pecado é uma maneira simbólica de dizer vá, disse o Cristo, vá. Tua fé te curou, vá, mas se modifique. Vá, mas se torne curado em tua alma. Vá, crie caminhos de higienização do teu próprio corpo espiritual. Ele disse de maneira simples e simbólica: vá e não peques mais. Eu queria ler um capítulo, que é o capítulo 20 desse livro Cura Sem Remédios, para deixar ressaltado para nós alternativas que nós temos enquanto estamos fazendo os caminhos de reforma íntima. O papel das imagens na cura. Pessoas que alimentam sentimentos de ódio e amargura durante muitos anos podem manifestar essas emoções negativas em distúrbios físicos e emocionais. E olha, nós acabamos de estudar como e por quê, não é verdade? Continuando. Os métodos de cura complementares e alternativos, como a prece, a meditação, o perdão, a oferta de amor incondicional, a prática da conscientização da presença divina, o relaxamento, os exercícios de yoga, o hábito de escrever um diário, dançar, cantar, pintar a música, traçar mandalas, etc., têm o propósito de conduzir a imaginação da pessoa doente na direção do bem-estar. E nós acabamos de ouvir um texto nos dizendo a importância da intenção, do desejo de ser curado. É importante nós desejarmos sermos curados, acreditarmos que podemos ser curados. Isso aí é um papel primordial, não importa que meios a gente utilize. Sem isso, sem nós mesmos, enquanto espíritos, impregnando nossas células com o fator de modificação de cura, não há cura, né? Continuando. A importância da imaginação do processo de cura foi cientificamente determinada no final do século XVIII pela Comissão Real Francesa designada pelo rei Luís XVI para examinar as afirmações de Mesmer, que Kardec tanto estudou, né, sobre a existência de um fluido magnético. Os membros da comissão concluíram que não puderam verificar a existência de um fluido magnético. Eles asseguraram que a escura de Mesmer eram produtos do poder da imaginação e da fantasia da pessoa. A imaginação é tudo, o magnetismo não é nada, disseram eles, né? No entanto, nós sabemos, estudando a doutrina espírita, e por isso eu queria ressaltar este texto, né, caso vocês vão ler o livro, a dificuldade de se entender o magnetismo muitas vezes ainda é presente. Nós sabemos que ele existe, nós sabemos que ele é gerado pela vontade, mas nós também sabemos que quando nós mentalizamos a cura, mentalizamos as nossas células, nós retiramos material do fluido cósmico universal, trazendo este material para dentro das nossas células. É disso que se trata o magnetismo e também disso que se trata a imaginação. Então, sim, a imaginação é tudo, mas o magnetismo também é tudo. O nosso próprio magnetismo, a nossa própria capacidade de autocura. E o recurso maravilhoso que nos oferece a espiritualidade superior, de nos impregnar de fluidos benéficos, de cura e de amor, para que nós possamos utilizar estes fluidos a partir de nossa própria vontade, do desejo interno de evoluir e da compreensão que somos espíritos em evolução. Não importa o erro que tenhamos cometido, somos espíritos em evolução. Nós temos a oportunidade de recomeçar todos os dias, diariamente. Então, esta consciência, hoje é um novo dia. Não importa o passado, eu não posso mudar o passado, mas é um novo dia. Eu vou iniciar este novo dia, criando caminhos para mim mesmo, com a luz do amor, com a paz, gerando recursos para as minhas células, respirando o Evangelho de Jesus, orando e pedindo a intuição para a melhora íntima e aproveitando a reencarnação o máximo que nós pudermos. Vamos agora, meus amigos, à leitura do final do capítulo 2.
Olá mais uma vez a todos que participam deste estudo conosco. E eu vou dar continuidade aqui na leitura do Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, ponto exteriorização dos centros vitais. Observando o corpo espiritual ou psicossoma deste modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quando a criatura se encontre no campo da encarnação. Fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei de merecimento, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Último trecho: corpo espiritual depois da morte. Em suma, o psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando há sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do espírito. Esse corpo que evolve e se aprimora nas experiências de ação e reação, no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhes são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas com alicerces na adnamine, proveniente de nossa queda mental no remorso, ou na hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação, a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma, nascidas do estado de hipo e hipertensão no movimento circulatório das forças que lhe mantêm o organismo sutil. E pode também desgastar-se na esfera imediata à esfera física, para nela se refazer por meio do renascimento, segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de se reconstituir de novo, no vaso uterino para a recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Outros aspectos do psicossoma examinaremos quando as circunstâncias nos induzam a apreciar-lhe o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da Terra, dentro das sociedades afins em que as almas se reúnem conforme os ideais e as tarefas nobres que abraçam, ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores em que se sintonizam, geralmente preparando novos eventos alusivos às necessidades e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível. Pedro Leopoldo, 19.1.1958.
Poxa, o que André Luiz está falando nesse texto, né? Exteriorização dos centros vitais. Ele está nos dizendo que mesmo nos encarnados, os terapeutas espirituais podem acessar individualmente os centros vitais. E é isso que ele chama de exteriorizá-los. Eles podem trazê-los. Olha, teria que ser mais a fundo, porque eles são fulcros, tá? Ah, é como se fossem um redemoinho que vai afunilando. Eles podem trazê-los mais acima, exteriorizá-los e tratá-los. E a partir destes centros vitais, impregnar as células com modificações, plasmá-las. É disso que se trata muitas vezes os tratamentos espirituais. Nós vemos, por exemplo, na Seama, que os tratamentos são a nível celular, né? E muitas vezes as pessoas que frequentam a casa perguntam: puxa, por que ele tem de fazer tantas cirurgias? Por conta deste tratamento a partir dos centros vitais a nível celular. Então, às vezes, são várias cirurgias, tanto à distância quanto presencialmente, porque é a nível celular, né? Então, é possível, tanto nos animais quanto em nós, exteriorizar os centros vitais e tratá-los, né? Desobstruir os centros vitais, modificar a circulação de energia e enviar ordens para as células para que haja este campo de modificação. É que coisa incrível! Puxa, e como eu posso colaborar com isso? Nós podemos colaborar usando as terapêuticas que nós estudamos há pouco. Eu queria estudar só mais um texto que está ainda no livro Cura Sem Remédios, em que ele fala o seguinte: vou ler dois trechinhos do capítulo 24, Poder de Cura do Amor e do Perdão. E ele nos fala o seguinte: olha, a utilização do poder do amor como agente de cura também foi promovida pelo médico Bernie Siegel, que acredita que o amor seja o mais poderoso estimulante do sistema imunológico. O Dr. Siegel apresentou modalidades e alternativas pioneiras no seu best-seller Amor, Medicina e Milagres. Ele defende a prática do amor, da meditação, da imaginação, do relaxamento, do registro em um diário para vencer alguns tipos de câncer. Mais para frente, nós temos o seguinte, no mesmo capítulo: o riso como um componente terapêutico foi popularizado por Norman Cousin, autor americano, jornalista político e professor, que recobrou a saúde assistindo a filmes e programas na televisão engraçados. Ele foi diagnosticado com uma doença terminal e, quando os médicos disseram que ele tinha poucas chances de sobreviver, Cousins desenvolveu um programa de recuperação que incluía vitaminas, uma atitude positiva, amor, fé, esperança e risadas. Ele relatou o seguinte: fiz a feliz descoberta de que passar 10 minutos rindo a valer tinha um efeito anestésico e me concedia pelo menos 2 horas de sono sem dor. Ele curou a si mesmo, viveu mais 16 anos e foi pioneiro na utilização do riso e do humor na cura. Então, meus amigos, nós vamos vendo nesses estudos, nessas questões. Nós precisamos aprender que somos espíritos em evolução. Espíritos cujo corpo espiritual é um campo de energia moldável, alterável, com uma estrutura eletromagnética. Espíritos cujo corpo físico também é um campo de energia. É matéria, toda energia é matéria coagulada. Lembram da informação de Emmanuel? Então, também este campo de energia, com um campo eletromagnético, influenciados todos por nós mesmos enquanto espíritos. Ou seja, todos os campos de emoções, sentimentos e pensamentos ligados ao negativo, e quando eu digo ligados ao negativo, é que vão contra as leis divinas, contra a lei de justiça, amor e caridade, geram caminhos de deterioração de nossos centros vitais, de nossas células e, consequentemente, doenças. Mas o contrário também é verdade. Mesmo que a doença esteja instalada, mesmo que eu tenha que procurar um médico, um alopata, uma medicina alternativa, um tratamento espiritual, eu sou essencial neste processo. Sem mim, não há nenhum nenhum método que possa dar resultado, porque eu preciso notificar os meus campos mentais. Eu preciso retirar o material do fluido cósmico universal e gerar pensamentos de esperança, de fé, de alegria, de gratidão, para que isto se transforme em campos de ordens ao centro de força coronário, e então gere todo um caminho de transformação. E aí vocês podem me perguntar, mas e se a doença já estiver muito instalada, se meu corpo físico não tiver chance de recuperação? Olha, meus amigos, isso é um pensamento que nós nem precisamos ter, porque o desencarne é certo para todos nós em algum momento, não importa quando ou como. Mas nós somos espíritos em evolução cujo corpo físico é um instrumento. Ainda que desencarnemos do processo, ainda que estivesse no nosso planejamento reencarnatório, puxa, eu aproveitei este processo e gerei uma imensa modificação em mim mesmo. Gerei campos de pensamentos melhores, de sentimentos melhores, de paz, de esperança, de fé, e aprendi uma forma de viver enquanto espírito. E é isso que realmente importa. Meus amigos, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado por terem estado conosco e até a semana que vem.